Boa noite, senhores vereadores, senhores aqui presentes, Daniel, Gabi, o Mosca, né? Nosso assessor de comunicação, Ana, aqueles que nos acompanham pela web, obrigado pela companhia de vocês. Antes de começarmos nossa sessão, peço ao primeiro secretário Eli Stefanello que faça a leitura de um trecho da Bíblia.
Efésios capítulo 6, versículo de 10 a 20. Armadura do cristão. Finalmente, irmãos, fortalecei-vos no Senhor pelo seu soberano poder. Revesti-vos da armadura de Deus para que possais resistir às ciladas do demônio. Pois não é contra homens de carne e sangue que temos de lutar, mas contra os principados e potestades, contra os príncipes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal espalhadas nos ares. Tomai, portanto, a armadura de Deus, para que possais resistir nos dias maus e manter-vos inabaláveis no cumprimento do vosso dever. Ficai alerta, a cintura cingidos com a verdade, o corpo revestido com a couraça da justiça e os pés calçados de prontidão para anunciar o evangelho da paz. Sobretudo, embraçai o escudo da fé, com que possais apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai, enfim, o capacete da salvação e a espada do Espírito, isto é, a palavra de Deus. Intensificai as vossas invocações e súplicas, orai em todas as circunstâncias, pelo Espírito no qual perseverai em intensa vigília de súplica por todos os cristãos. E orai também por mim, para que seja dado anunciar corajosamente o mistério do Evangelho, do qual eu sou embaixador prisioneiro, e que eu saiba apregoá-lo publicamente, e com desassombro, como é meu dever. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
Obrigado, senhor vereador. Declarar aberta a sessão, gostaria de aqui agradecer a todos os senhores que entenderam a minha ausência durante os últimos dias. E na última sessão, agradecer ao vice-presidente Luiz, que assumiu os trabalhos aí. Vereador Zezinho Milome, né, Eli Stefanello, fizeram a parte da mesa diretiva. Então, obrigado a todos os senhores. E sendo assim, com a proteção de Deus e com quórum legal, declaro aberta a 27ª sessão ordinária do segundo período legislativo da primeira sessão legislativa da 14ª legislatura 2017. Começamos então com discussão da ata da 26ª sessão ordinária. Está em discussão a ata, senhores? Está em votação. Os que concordarem com o teor da ata permaneçam como estão e os que discordarem que se levante. Aprovado por unanimidade. Muito bem. Convoco então o primeiro secretário Eli Stefanello para que assuma os trabalhos e proceda a leitura do expediente recebido.
Boa noite, nobres edis, a todos que se fazem presente e os que nos acompanham pela web. Convite. A Prefeitura de Corbélia, através da Secretaria de Educação e Cultura, tenho a honra de convidar vossa senhoria e família para o desfile cívico de 7 de setembro em comemoração ao Dia da Independência do Brasil. Dia 7 de setembro, local Avenida Rio Grande do Sul, às 9h30. Prefeitura Municipal de Corbélia. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Ofício 256/2017. A sua excelência, o senhor. Vereador Paulo do Raio X, presidente da Câmara Municipal de Corbélia. Senhor vereador, em cumprimento ao disposto no inciso 2º do artigo 116 da Lei 8.666, de 93, e do artigo 1º da Lei número 9.452, de 97, comunicamos a Vossa Excelência a celebração do convênio a ser especificado, bem como a liberação dos respectivos recursos financeiros. Convênio 82-81-91-2016, processo 21.01476 de 2016-2, concedente Secretaria de Mobilidade Social do Produtor Rural e Cooperativismo, conveniente município de Corbélia, responsável pela execução Nelita Cirioli Bombarda.
Muito bem, isso aqui trata-se de uma emenda, né, parlamentar, salvo engano, do deputado Evandro Romão, né? Trata-se de 250 mil, mais 5 mil de contrapartida para a liberação de calcário, né? Parabéns aí ao vereador e um bom tempo. Houve, obviamente, uma falha de informação com relação à responsabilidade da execução, né? Que é outro prefeito agora.
Ofício número 1440/17, acordão de parecer prévio, senhor presidente. Em cumprimento ao disposto no artigo 18, 1º e 2º da Constituição do Estado do Paraná, comunico a Vossa Excelência a emissão do parecer prévio proferido por este Tribunal de Contas do Poder Executivo do município de Corbélia, exercício financeiro 2015, conforme dados abaixo. Processo número 264.622/16, prestação de contas do prefeito municipal. Acordão de parecer prévio, número 320/2017, Primeira Câmara. Disponibilização no Diário Eletrônico do Tribunal de Contas, 1631, de 11/07/2017, data do trânsito em julgado do acordão, 3/8/2017. Com a adoção do processo eletrônico por esse tribunal, por termos da Lei Complementar Estadual número 126/2009, e do regime interno e processo digital, estará disponível pelo prazo de 90 dias, contado da emissão deste ofício no seguinte caminho. Acesse o site do tribunal www.tce.pr.gov.br. Clicar na opção Portal Contas Paraná, no menu 1 à esquerda. Selecionar a opção Cópia de Autos Digitais. Indicar o número do processo 264622/2016. Indicar o número do cadastro, CPF ou CNPJ e clicar em exibir cópia. Por fim, solicitamos que após o julgamento seja encaminhado o decreto legislativo e sua publicação ao Tribunal de Contas no seguinte caminho: www.tce.pr.gov.br. Clicar no ícone Contas Paraná, clicar em petição intermediária, indicar o número do processo, clicar a manifestação dos terceiros, clicar em carregar um novo documento e clicar em finalizar petição. Atenciosamente, assinatura digital José Durval Matos do Amaral, presidente.
Bom, senhores, cada um dos senhores deve ter percebido que foi disponibilizado em suas mesas a cópia desse ofício, que trata-se então das contas do prefeito anterior, da gestão anterior, né? 2015. Está disponibilizado aí no site do tribunal, aqui mostra todo o caminho para que se visualize todas as fases do processo e vai ficar até para os senhores e para os senhores mostrarem para quem quiser acompanhar, né? Então, ele vai ficar disponibilizado no prazo legal na casa e também agora na web, né? Passamos agora então para a leitura do dia.
Indicação 82/2017, autoria Volmir Gronfel Reis, o Nene. O vereador que subscreve no uso das atribuições constante no regime interno desta Casa de Leis. Nos termos do artigo 174, regime interno, a presente proposição a ser encaminhada ao senhor prefeito municipal, que gestione junto ao órgão competente da administração municipal a possibilidade de ampliar o cemitério municipal, tendo em vista que o mesmo se encontra superlotado. Justificativa: o vereador justifica que se faz necessária ampliação do cemitério municipal, tendo em vista a necessidade e a caráter de urgência. Vereador Volmir Gonfel Reis Onene. 14/2017. Autoria Eli Stefanello e vereador Valdir Cordeiro. Projeto de lei. Dispõe sobre a publicação no portal de transparência do município de Corbélia as listas dos pacientes que aguardam por consultas, exames e intervenções cirúrgicas nos estabelecimentos da rede pública de saúde do município. Artigo 1º, o município de Corbélia tornará público por meio de veículo já existente para esses fins, em seus sites oficiais ou portal da transparência, as listas dos pacientes que aguardam por consultas, exames, leitos hospitalares, intervenções nos estabelecimentos da rede pública de saúde do município. Primeiro inciso, informações a serem divulgadas devem conter o número do cartão do SUS, a data de solicitação da consulta do exame, intervenção cirúrgica ou de leito hospitalar, a colocação na fila de lista de espera na área médica que o paciente será atendido. Quarto, a estimativa de prazo para o atendimento solicitado. Quinto, o grau de complexidade. Inciso segundo, as listagens disponibilizadas deverão ser especificadas para cada modalidade de consulta, exame, intervenção cirúrgica ou leito aguardado e abranger
todos os pacientes inscritos nas diversas unidades de saúde do município, incluindo as entidades conveniadas ou quaisquer outros prestadores que recebam recursos públicos do município. Terceiro, em caso de exames com pedido de urgência, devem ser destacados todos os pacientes que aguardam há mais de 30 dias. Quarto, serão destacados os pacientes que esperam por leito há mais de 24 horas. Artigo 2º, o município de Corbélia divulgará também a relação de pacientes atendidos e que saíram da lista de espera em consultas, exames, intervenções cirúrgicas e leitos, obedecendo aos mesmos critérios do inciso 1º e do 2º do artigo 1º desta lei. Inciso 1º, serão divulgados publicamente nesta lista a data do pedido e do atendimento da consulta, exame, intervenção cirúrgica ou pedido por leito. Segundo, em caso de óbitos que acontecerem antes da consulta, exame, intervenção cirúrgica ou disponibilização de leito, estas informações devem ser identificadas na lista. Terceiro, em caso de desistência antes da realização do procedimento ou da disponibilização do leito, a retirada da lista de espera deve ficar assim identificada. Quarto, serão identificados na listagem os pacientes que tiveram prioridade no atendimento e na respectiva justificativa. Parágrafo único, o sistema de busca pelas listas de espera deve permitir a busca pelo número de cartão do SUS. Artigo 3º, esta lei será regulamentada pelo Poder Executivo Municipal no prazo de 90 dias. E artigo 4º, esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Vereadores Elias Stefanello e Valdir Cordeiro. Justificativa. A Constituição explicitamente estabelece que a tutela da saúde é um tema de competência material comum, isto é, um assunto que não cabe com exclusividade à União, e sim de forma compartilhada com os demais entes da Federação, incluindo os estados e municípios. Neste sentido, a competência legislativa sobre a defesa da saúde é concorrente. Conforme o artigo 23 da Constituição Federal de 1988, artigos 23, competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Cuidar da saúde é assistência pública da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência. Da interpretação constitucional da competência legislativa, conclui-se que o município tem o dever constitucional de cuidar da saúde, competência comum, e por via de consequência lógica, podem legislar sobre as questões relacionadas ao assunto, competência concorrente, ainda que seja de forma complementar ou suplementar. No tocante às questões de saúde, cumpre ressaltar que ainda há problemas ou falhas no mecanismo de regulação do atendimento à saúde nos diversos níveis do Sistema Único de Saúde. Com efeito, nota-se um déficit de transparência nos processos de gestão das filas de esperas do SUS, que geram consequências negativas aos interesses da coletividade. Dentre outras, o desrespeito à ordem cronológica das listas e a falta de critérios e objetivos de priorização de pacientes. Nos últimos anos, diversas ações foram movidas perante o Poder Judiciário com o intuito de responsabilizar os agentes públicos envolvidos em manobras para furar a fila de espera de consultas, exames e intervenções cirúrgicas. Por exemplo, o Ministério Público de São Paulo promoveu uma ação civil pública contra o ex-prefeito de Sorocaba e diversos ex-vereadores e vereadoras, em virtude dos fortes indícios de um esquema conhecido como fura-fila da saúde, na qual um grupo de pessoas usava da influência política para marcar consultas e exames. Neste contexto, há diversas iniciativas legislativas voltadas à regularização do acesso às ações e serviços do SUS. Dentre outras, o projeto de lei 38 de 2014, que tramita no Senado Federal, o projeto de lei 6.804 de 2013, que tramita na Câmara dos Deputados, e o projeto de lei 153 de 2012, que tramitou na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas. Anota-se ainda a existência de outras iniciativas municipais, tais como a Lei 12.996 de 2013, que obriga o município de Ribeirão Preto a divulgar a posição das pessoas nas filas de espera de consultas, cirurgias e tratamentos especiais. O projeto de lei que ora apresentamos objetiva aprimorar as ações e serviços de saúde pública executados em Corbélia, por meio de um sistema de regulação do acesso à saúde que obedeça tanto o princípio de transparência da administração pública, artigo 37, caputo do Constituição Federal 88, quanto ao princípio de respeito à dignidade humana do paciente, artigo 1º, inciso 3º da Constituição Federal 88, da intimidade e da vida privada, artigo 5º, 10º da Constituição Federal 88, com a preservação absoluta do sigilo da identidade dos usuários do SUS. O presente projeto de lei assegurará aos cidadãos corbelienses uma transparência no atendimento à saúde, promovida pelo Poder Público Municipal, com a clareza e precisão de informações que essas listas de espera exigem. É inegável o interesse público da matéria. Assim, após análise da matéria pelas comissões submetentes, o presente projeto de lei, ao crivo dos nobres colegas, para que após análise de cada um, através do voto, aprovem o presente. Vereadores Elias Stefanello e Valdir Cordeiro.
Muito bem, senhores, então, o projeto de lei de autoria aí dos vereadores Elias Stefanello e Valdir Cordeiro já fica despachado aí para as comissões.
Processo 2646-22 de 2016. Assunto: prestações de contas do prefeito municipal, entidade do município de Corbélia, interessado Ivanor Damião Bernardi, relator conselheiro Fábio de Souza Camargo. Acordão de parecer prévio 320 de 2017, primeira Câmara. Prestação de contas, Poder Executivo do município de Corbélia, exercício 2015, manifestações uniformes, contas irregulares. Relatório. Tratam os atos da prestação de contas do Poder Executivo do município de Corbélia, referente ao exercício financeiro de 2015, de responsabilidade do senhor Ivanor Damião Bernardi, prefeito no período 1/1/2013 a 31/12/2016. A Coordenadoria de Fiscalização Municipal, por meio da Instrução número 1501/17, peça 27, se manifestou pela irregularidade das contas em razão da ausência de pagamento de aportes para a cobertura de déficit atuarial e ressalvou a inconsistência no relatório de controle interno quanto ao Comitê Municipal de Transporte Escolar. Sugeriu, por fim, a aplicação de multa do artigo 87, inciso 3º e 4º da Lei Complementar 113 de 2005. O Ministério Público de Contas, pelo parecer número 4638 de 2017, peça 29, opinou pela irregularidade das contas e aplicação de multa nos termos da unidade técnica. É o relato, voto, em que pese o gestor alegar ter firmado um termo de parcelamento de dívida com regime próprio de previdência. A unidade técnica, consultando extratos bancários, não conseguiu constatar as retenções de referidos parcelamento na conta de repasse do Fundo de Participação dos Municípios, FPM, motivo pelo qual acompanho as manifestações da Unidade Técnica e do Ministério Público de Contas e o voto pela emissão de parecer prévio pela irregularidade das contas, com fundamento no artigo 16, inciso 3º, letra B, da Lei Complementar número 113, 2005, ressalvando a inconsistência no relatório de controle interno quanto ao Comitê Municipal de Transporte Escolar. Afasto a aplicação da multa relativa à irregularidade, uma vez que a recomendação pela irregularidade das contas constitui medida suficiente para sancionar a conduta do gestor. Transitada em julgado a decisão, encaminha seus autos à Coordenadoria de Educações para registro. Após ao Gabinete da Presidência para comunicação ao Poder Legislativo do município de Corbélia, nos termos do artigo 217-A, inciso 6º do regime interno. Por fim, com fundamento no artigo 398, inciso 4º do regime interno, determina o encerramento do processo e encaminhamento dos autos à diretoria de protocolo para arquivo. Vistos relatos e discutidos, acordam os membros da Primeira Câmara do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, nos termos do voto do relator conselheiro Fábio de Souza Camargo, por unanimidade. Em, primeiro, emitir parecer prévio recomendando o julgamento pela irregularidade das contas, com fundamento no artigo 16, inciso 3º, letra B, da Lei Complementar 113 de 2005, ressalvando a inconsistência no relatório de controle interno quanto ao Comitê Municipal de Transporte Escolar. Segundo, determinar, depois de transitada em julgado a decisão, o encaminhamento dos autos à Coordenadoria de Execuções para registro. Terceiro, determinar após o encaminhamento ao Gabinete da Presidência para comunicação ao Poder Legislativo do município de Corbélia, nos termos dos artigos 217-A, inciso 6º do regime interno. Quarto, determinar com fundamento no artigo 398, inciso 4º do regime interno, o encerramento do processo e encaminhamento dos autos à diretoria do protocolo para arquivo. Votaram nos termos acima os conselheiros Nestor Batista, Fernando Augusto Melo Guimarães e Fábio de Souza Camargo. Presente a procuradora do Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas, Valéria Borba. Sala das Sessões, 4 de julho de 2017, sessão número 23. Fábio de Souza Camargo, conselheiro relator, e presidente Nestor Batista.
Muito bem, então, o acórdão referente às contas do exercício 2015 também ficará à disposição de todos os senhores. E o prazo legal aí para que seja discutido e votado depois. Peço desculpas ao vereador Cordeiro, né? Uma vez que tinha uma indicação dele para ser lida hoje e por falha aí, houve um, não sei lhe explicar o que, que aconteceu, mas não está aqui. Então, ficará para a próxima sessão, a gente lê e coloca em votação no mesmo dia para que não haja prejuízo de tempo. Passamos agora para a ordem do dia.
Requerimento 8 de 2017, vereador Odair Pazetti, o gaúcho da farmácia. Requer informações referente aos valores arrecadados com os horários do ginásio de esportes, do campo do Society e da Praça Paraguai. O vereador que subscreve no uso das atribuições constantes no regime interno desta Casa de Leis. Requer, nos termos do artigo 181 do regime interno, ao senhor secretário de esportes, que encaminha a este Poder Legislativo os dados referentes aos valores arrecadados com os horários do Ginásio de Esportes, Campo Society da Praça Paraguai. Sendo o Ginásio de Esportes R$ 15,00 a hora, o Campo Society R$ 25,00 a hora e na Praça Paraguai R$ 2,00 a hora. Requer ainda que informe-se qual a destinação do dinheiro, quem administra, se há conta bancária específica para o depósito destes valores e demais informações que foram pertinentes. Justificativa, o vereador justifica que requer as informações referentes aos valores arrecadados com os horários do Ginásio de Esportes, Campo Society e Praça Paraguai, com o objetivo de manter os vereadores informados e prestar esclarecimentos à população, considerando que essas informações não constam no portal da transparência para fins de conhecimento e publicidade. Vereador Odair Pazetti.
Muito bem, vereador, eu gostaria de complementar a sua justificativa, fique à vontade.
Senhor presidente, nobres pares, a todos que nos faz presença aqui, meu boa noite. Então eu realmente fiz essa, pedi esse requerimento aí, porque já vem do muito tempo, também já queria saber de outras gestões, né? E a gente sempre pedia, ninguém informava. E eu, como sempre curioso, a gente quer saber quem é o dinheiro público. É um dinheiro que, se você for somar ali, no mínimo 3 horários, parece que cada horário é barato, mas se você somar 3 dias, no caso, 3 horários por dia do seu site, 3 do ginásio de porta, vai dar na faixa de uns 75, vai dar R$120 por dia. Por 5 dias são 600 semanais, 4 semanas são 2.400 que entra por mês. Talvez tenha algum dia que não entra, né? E eu vejo assim, muitas assim, compra, as licitações que o ginásio precisa, tipo uniformes, coletes, alguma bola, que talvez com esse dinheiro não precisava nem sair da prefeitura. Talvez, tendo uma conta para se referir a esses pagamentos, esse próprio dinheiro que entra consegue as manutenções, né? Então eu gostaria aqui que todo mundo desse apoio para mim aí, realmente eu gostaria que o secretário de esporte colocasse certinho. Onde que vai, se tem alguma conta deles particular, assim, com a prefeitura, no caso, né? Ou se o prefeito acaba assumindo esse dinheiro, né? Para onde vai e depois se tem algum gasto, para onde vai ser pago com esse pagamento aí? Obrigado.
Obrigado, vereador. Coloco em discussão, então, o requerimento.
Senhor presidente, nobres edis, todos que nos acompanham, os que se fazem aqui presente, é de suma importância a transparência, pois parece pouco, mas no final de 4 anos gera um bom dinheiro. E aonde vai, para onde vai e para que serve, é de importância, pois nós devemos saber, e também a população, porque quem ganha com isso somos nós que estamos trabalhando na fiscalização e a população que sabe onde vai o dinheiro. Tem meu total apoio.
Obrigado, vereador. Continua a discussão.
Senhor presidente, nobres vereadores, pessoas que nos prestigiam, sou favorável ao requerimento do nobre vereador, e essa é a nossa função, vereador, é fiscalizar e legislar, saber onde que vai o dinheiro que o município arrecada e para onde que vai ser investido. Então, sou favorável e parabéns ao nobre vereador por sua iniciativa. Esse é o trabalho do vereador, de todos nós vereadores, tanto da situação quanto da oposição. Nós fazendo esse trabalho, nós estamos ajudando o prefeito e ajudando o município de Corbélia.
Obrigado, vereador. Continua a discussão, senhores.
Senhor presidente, faço minhas palavras do novo vereador Cordeiro e do vereador Eli. Realmente, vereador, é assim mesmo. Nós temos que questionar, né, todas as... A que é destinado qualquer recurso que a prefeitura arrecade. Salvo engano, obrigatoriamente, qualquer recurso, qualquer dinheiro que entra no caixa da prefeitura tem que entrar via uma conta, né? Então, não pode ser feita uma arrecadação... de maneira simples, assim, com recibo e tal, alguém pega o dinheiro. Provavelmente isso aí tem que ser recolhido e recolhido direto numa conta. Acredito até que na própria secretaria não possa ser recolhido, né? Quanto ao investimento desse recurso, sim, a gente tem que saber para onde é que vai, se é revertido para a educação, para a saúde novamente, para o esporte novamente. É o mais justo, né, que aconteça assim. Sou favorável a esse requerimento, sim.
Obrigado, vereador. Continua a discussão, senhores.
Senhor presidente, demais vereadores e tudo aqui presente, meu boa noite. Quero parabenizar o Gaúcho com esse requerimento dele. Assim, na Penha, no mandato anteriores, cobrava o horário, aí era investido em bola e o que precisasse para dentro, né, para os pequenos reparos, aí o ginásio não precisava vir pegar na prefeitura as coisas pequenas. Do mandato passado, já foi isento, está isento, então de lá precisa, então lá não é cobrado. Então, eu acho e concordo com o senhor e sou favorável à tua indicação, ao teu requerimento.
Muito bem, continua a discussão, senhores. Está em votação. Os que concordarem, permaneçam como estão, e os que discordarem, que se levante. Aprovado por unanimidade. Como a nossa pauta era pequena para o dia, né? Então, eu peço que se passe o registro aí para o uso da tribuna. Muito bem, convido então o vereador Luiz Stefanello para que faça uso da tribuna.
Senhor presidente, nobres edis, todos que se fazem presente ou que nos acompanham pela web. Esteve aí na última sexta-feira o Agosto Azul, Saúde do Homem, com o palestrante Dr. Luiz Militão. Não pude se fazer presente, estava na reunião da liturgia na sala de catequese, mas quero dizer que é de suma importância a prevenção, muitas vezes a prevenção evita aí muitas doenças. Então, está de parabéns a Secretaria de Saúde e a administração, por isso quem vem a ganhar é a população como um todo. No sábado teve diversos exames, então alguém acho que participou também no sábado, não pude comparecer. Quer comentar?
Só uma parte, pois não. Nobre vereador, obrigado. Estivemos presentes lá, o vereador Cordeiro, o vereador Gaúcho, né? Eu estive presente representando a Câmara, já que o nosso presidente não estava, né? E fui representar a Câmara dos Vereadores lá. E foi muito importante essa palestra. Só para mencionar, né? Naturalmente, quem não esteve presente teve alguma razão, alguma justificativa para isso. Mas o evento foi muito importante. Obrigado, senhor.
Também quero aqui comunicar que participei da reunião da varanda junto aos pequenos agricultores e aos agricultores familiares, juntamente com o vereador Cordeiro, Luiz Gaúcho, Zezinho e o vice D'Angelis Deck, o pessoal da Emater, pessoal da Secretaria Municipal de Saúde e da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. É uma dificuldade aí, que é encontrado, né? Esse ajuste, e ainda vai longe, porque devemos nos adaptar às novas situações que vêm acontecendo. E é difícil, porque você tem que sair daquela situação que você está para se adaptar a uma nova. Mas eu acho que com o bom desempenho de todos e a boa vontade, no final, tudo vai dar certo. Participei também da fiscalização e a limpeza das bocas de lobos aí em diversos lugares, juntamente com o vereador Cordeiro, onde a população está contente com o trabalho e ainda tem diversas bocas de lobos a ser feita ainda, mas um trabalho que vem aí a contentar a população. Nós ficamos aí satisfeitos com isso. Participei também da reunião do nosso amigo o Lides Marques, né, do Sindicato Servidores Públicos, juntamente com o Gaúcho, o Zezinho e o Bom Tempo, onde tivemos algumas situações lá de trocas de informações. E ainda vamos longe, porque agora vou fazer parte aí da CACENC, juntamente com o vereador Zezinho, e vamos ter muitas perguntas, muitos debates, cursos aí que vamos estar participando, para que possamos estar realmente a par de tudo o que acontece, para levar, então, essas informações aos nobres colegas e também à população. Foi de suma importância. Participamos também aí com o João Paulo, diretor comercial do loteamento Lunardelli, o Cordeiro, o Paulinho, o Osni, e não sei, o Gaúcho, né? O Gaúcho também esteve presente. E outra situação aí do Lunardelli, onde que vamos sentar aqui com o nosso amigo, o doutor Lemes, doutor Wilson, o prefeito municipal, nós vereadores, para realmente ver o que é melhor para a população de Corbelli. Ainda está tendo muitos impasses. O João Paulo acrescenta algumas coisas, o doutor fala outra. Então, nós vamos ter que fazer uma reunião, levar isso realmente a sério e ver o que é melhor para o município de Corbelli. O que for melhor, terá meu apoio. Visitemos também o secretário Márcio Ventes, fomos aí visitar a Pontes, juntamente com o vereador Osni, onde a chuvarada foi muito, aí já comeu metade da ponte aqui no COFO. E dizer que culpa tem, né? Fez a ponte bem feita, mas chuvarada em mais de 150 milímetros. Então, a solução ali, no passar do tempo, ia levantar uns 2,5 metros e fazer, aí, sugerir para fazer a ponte de poste ali, que é estreita, ali, uns 4 a 5 metros no máximo, para resolver esse problema que está ali há mais de 20 anos, não é? Brincadeira, não. Visitamos também o servidor Pedrinho, no lago aí, que está muito bonito, deixando limpo. Claro que há muitas coisas a ser feitas, mas já tem uma cara nova ali e já vale a pena passar momentos ali com a família, fazer um churrasco e dar uma andada ali no lago, que ficou bom ali, o Pedrinho está trabalhando bem. Também o eletricista e o Wilson, o Tavela, pelo bom trabalho que vem fazendo. Agora, situações das lâmpadas, praticamente 90% já está resolvido. E também aí a população vem agradecer, porque fazia bastante tempo também que não acontecia esse bom trabalho. Então, de parabéns lá o Wilson e o Tavela. E teve algumas pessoas que fazem comentários, contradiz, mas é que nem eu sempre falo, tem que ver o que está escrito no texto. Tem pessoas que querem dar opinião, mas não sabem do quê.
Eles têm que dar opinião sobre o que está o texto. O papel do vereador é fiscalizar. E isso é que eu vou fazer até o final do meu mandato. Vou estar fazendo projeto, vou estar cobrando meus deputados, cobrando os nobres edis, e estarei fazendo o meu papel. Cada um trabalha conforme acha melhor. Né? Desta forma que eu penso. Quer dizer, Cordeiro, pois não?
Uma parte do vereador. É, a função nossa é isso mesmo, é fiscalizar. Se tem alguém que não está gostando, que se candidata na próxima eleição, se elege e vem sentar no nosso lugar aqui. E faça o que nós estamos fazendo. Nós ganhamos para isso, para fiscalizar. Nós estamos aqui para ser amigo do povo de Corbélia. Cuidar as coisas do nosso município. Se alguém não está contente, é só colocar o nome à disposição ano que vem e pegar nosso lugar aqui.
Muito bem. É, visitei também o posto de saúde do Berté 1, do Santa Catarina, juntamente com o vereador Luiz Stillman, o doutor Jorge Rorato, a dentista Ramalhais, e ali algumas controvérsias, porque realmente a saúde 100% jamais vai chegar. Mas no contexto geral, Luiz estava lá, o doutor está atendendo muito bem, o espaço também é precário, as dificuldades são grandes, mas está cumprindo o seu horário e fazendo o possível dentro das condições. E vem aí, no contexto geral, fazendo um bom trabalho. E a dentista também, a Ramalhais, a doutora ali do Santa Catarina, que vem trabalhando bem, nós estamos aqui parabenizando. Pessoal aqui da Agência do Emprego, a Rosa França, a Fernanda Budanese também, receberam até elogios de Curitiba pelo bom trabalho que vem desenvolvendo e esperamos que continue assim e melhorando cada vez mais, onde as condições para emprego estão abrindo bastante porta aqui para os munícipes de Corbélia. Estivemos no distrito da Penha, o Zezinho, o Jair Fontana, o Fabiano, o Etio Vinhati de lá, a respeito das manilhas que estão lá, já fazem 90 dias, vamos pedir aí ao engenheiro que tome algumas providências, porque o serviço está parado lá no Zezinho. Pode colocar algumas informações aí? Pois não?
Eu não sei o que aconteceu naquilo lá, que foi tirado aqueles tubos, não continuaram tirando o resto, e depende de um trabalho do engenheiro. E o engenheiro está muito ocupado aqui, e o doutor pediu um pouco de paciência. A hora que terminar o serviço aqui, ele vai pegar firme lá. Então, estamos aguardando. Espero que seja meio logo, né? Porque está meio feio o tipo que está lá.
Muito bem. Teve também a caminhada no Ouro Verde lá, um incentivo aí da Secretaria de Esportes, que está de parabéns, é muito bom isso, incentivar a caminhada, que o povo comece a caminhar, agora se aproximando do horário de verão, é muito bom a caminhada para a prevenção das doenças. Sábado estivemos em Toledo, encontro regional do Partido Progressista, onde tinha mais de 50 vereadores, 25 prefeitos, o prefeito, presidente da MOP, Teixeirinha, os deputados José Carlos Schiavinato, estadual, de seu Esperafico Federal, secretário da Saúde, Ricardo Barros, e a vice-governadora do Paraná, Cida Borghetti, que vem comentando aí que vai assumir o governo a partir de abril, né? E o PP direcionando aí um novo rumo, com mais de 600 pessoas que estavam presentes e também outros partidos que se fizeram presente lá, apoiando, e nós aí estamos direcionando o melhor para o nosso partido, para que seja de encontro às necessidades aí dos munícipes. Teve também a Semana da Família, quero dizer aqui que é considerada uma instituição responsável por promover a educação dos filhos e influenciar o comportamento dos mesmos no meio social. E o papel da família no desenvolvimento de cada indivíduo é de fundamental importância, e no seio familiar que são transmitidos os valores morais e sociais que servirão de base para todos nós. E é a suma importância da família. Quero dizer também de um fato que ocorreu, esse aqui serve para mim, vereador Eli Stefanello, serve também para os nobres pares, para que a todos que estão presentes, e aqueles também que nos acompanham pela web. De um palito, muitas vezes, não sai nenhuma caixa de fósforo, mas um maço. Então, quero com a seguinte reflexão. Conta-se que, num tempo e lugar distante daqui, um jovem levantou o falso testemunho inventando uma história repleta de meias-verdades sobre uma pessoa praticamente inocente. Espalhou-se rapidamente e começou a prejudicar a vítima. Ocorre que, ao ver os danos causados, o jovem se arrependeu e procurou um velho sacerdote para conversar e pedir orientação. O sábio atendeu calmamente, ouvindo cada uma de suas palavras, e, ao final, disse: Você está realmente arrependido deste ato? O jovem rapidamente respondeu que sim, e que inclusive já havia pedido perdão à pessoa que injustamente havia acusado. Bem, respondeu o confessor, então peço que você faça o seguinte, você vai pegar um travesseiro de penas, subir em um alto da montanha e soltar as penas ao vento. Só isso, admirou-se o rapaz. Sim, depois volte aqui. No dia seguinte, o jovem voltou muito satisfeito, então o sacerdote lhe disse, agora você está preparado para cumprir a outra parte? Volte à planície, recolha todas as penas e coloque novamente no travesseiro e venha me mostrar. O jovem olhou sem entender e disse, mas isso é impossível? Justamente, da mesma forma é impossível reparar as mentiras ou falso testemunho apenas porque a misericórdia de Deus é infinita. Você poderá receber o perdão, mas o mal que você provocou ficará pairando sempre como penas ao vento. Pense bem antes de falar novamente algo que realmente não tenha certeza. E muitas vezes é isso que acontece. Por isso que fatos que a gente pode aprender com isso, como vereador, como munícipe, que certas coisas podem agravar e não tem mais o que fazer. E essas consequências virão e podem ser pelo resto da vida. Então, cabe de exemplo a mim, aos nobres vereadores e à população. Obrigado.
Obrigado, vereador. Solicito ao vice-presidente Luiz Stilmer que assuma os trabalhos para que eu faça uso da tribuna.
Muito bem, assumo então nesse momento os trabalhos da mesa e convido o vereador Paulo Borges Cardoso para que faça uso da tribuna.
Bom, novamente, senhores, obrigado pela presença. Eu vou ser breve, quero novamente agradecer à mesa por ter me autorizado viajar, me ausentar por esses dias que estive fora. Eu queria pedir aí para o Luiz, né, qual que é o segredo para encher a casa, né, porque ele assumiu a presidência, segundo informações, a casa estava cheia. Eu acompanhei a sessão pela web e foi o que eu vi. Então, mas eu gostaria que fosse sempre assim. Parabenizo pelo trabalho que foi feito. E gostaria de dizer que hoje, com as redes sociais, a gente está longe, mas está junto, né? A gente pode acompanhar tudo que acontece aí, pude observar todos os trabalhos seguindo, inclusive o pessoal fazendo a recuperação de Minas, né? O Eli não estava lá dessa vez, eu achei estranho, né? Mas enfim, os trabalhos aconteceram, muita coisa acontecendo e falando, não que eu não esteja falando sério, mas a gente não pode levar a vida tão a sério também, mas vendo aí como foi colocado por todos os vereadores, ou por grande parte, a indicação do vereador Gaúcho, por exemplo, onde foi muito bem dito aí que é o papel dos vereadores fiscalizar, legislar, mas também fiscalizar. Eu gostaria que isso continuasse dessa forma e que a gente se atentasse aí para as legalidades dos nossos atos. Hoje, por exemplo, a gente teve uma reunião aqui onde foi discutido um projeto de lei de autoria do vereador Valmir, onde não se chegou a um denominador comum, uma vez que há várias interpretações da lei, e se definiu que vamos até o Tribunal de Contas tirar informações para que a gente faça as coisas dentro da legalidade. Então, foi uma decisão unânime aí, e dessa forma a gente vai conseguir fazer as coisas certas, dentro da legalidade, evitando aí problemas futuros para o nosso município, para as próximas administrações, que hoje a gente observa aí o cenário nacional, tantas coisas absurdas que estão acontecendo lá no ápice da montanha, nós estamos aqui embaixo no pé, né, da pirâmide, mas reflete em todos os setores. Então nós também temos que fazer a nossa parte para que amanhã ou depois a gente não esteja na mesma situação que essas pessoas hoje estão aí em Lava Jato, em todas essas operações aí que estão acontecendo. Então eu fico feliz em ver que está todo mundo tentando trabalhar da forma mais correta possível, buscando maiores informações para fazer a coisa dentro da legalidade. Obrigado a todos e uma boa noite.
Muito bem. Então convido novamente o vereador Paulo Cardoso para que reassuma os trabalhos da mesa.
Muito bem, senhores. Agradeço novamente a presença de todos, convidando-os para a próxima segunda-feira, para a nossa próxima sessão ordinária. Obrigado a todos, uma boa noite. Está encerrada a sessão.